cometa vermelho cruza o céu ameaçadoramente e o caos reina em Winterfell. Dragões ameaçam os sete reinos e clãs se dividem em busca de poder.
The time to strike is now.
All five kings are gone.
Uma terra onde irmão luta contra irmão e a morte caminha na noite fria. A guerra está chegando.
We're heading deeper and deeper into Wildling territory.
Aí gravando sobre Guerra dos Tronos e dessa vez o último episódio, que é Valar Morghulis, chegando à reta final também do podcast. Eu tô com uma galera bem legal reunidos aqui, faltando algumas pessoas, mas nós vamos agradecer aqui no final do podcast essas pessoas que ajudaram a produzir esses podcasts pra vocês de Game of Thrones. Hoje a presença aqui é de Marcos Noriega, que é o nosso anão da espada grande e mente afiada.
Opa, eu agora sou o anão da espada grande da cara retalhada.
Mudou, né? Pode escrever. E também com o nosso amigo Lorde Gordo do Sul, que é o Alisson Diego do Estação Podcast.
E pelos deuses antigos e novos. Ué, mas é Walking Dead?
E também com o nosso amigo aqui, o Rei Grifo, que é o Gustavo do Grifo Nosso Podcast.
Se você quiser voltar a me encontrar, entregue essa moeda de ferro para qualquer blogueiro e diga Grifos Morghulis.
E também com o nosso representante lá do Game of Thrones BR, que é o Rafael Bacelar, que é o Velho Urso.
Boa noite, galera. Um sopro é bom, dois está na média e três é demais.
E aqui é a sua Lady Hellish de Brunette, guardiã das masmorras de Winterfell. E ufa, chegamos ao final do podcast sem quebrar o pau com ninguém. Nós temos assim um foco muito interessante assim no olho, né? Um olho se abrindo, uma visão borrada, um olho se arregalando, e nós vemos que esse olho aí é do Tyrion, que ele acorda assim dessa tentativa de assassinato, né? Muito ferido. Quando o olhar dele se foca logo em quem? No Mestre Pycelle, né? Aí ele começa a chamar o Podrick, né? Começa: "Podrick, Podrick". Tive a impressão que ele pensou assim que ia ser talvez assassinado naquele momento, né? Rolou uma insegurança nele, né? Aí ele fala pro Podrick pra chamar o Bronn e o Varys, né? E avisar que ele está bem vivo, né? Foi aí que eu tive a certeza, né?
Então, primeira parte aí, eu acho que o Tyrion tomou um cagaço, né? Que a pessoa que ele mais sacaneou ali nessa temporada, que foi o Mestre Pycelle, ele é o cara que tá cuidando dele. Então, acho que ele deve ter pensado: que bom que eu ainda não morri nesse momento.
Verdade.
Porque ele, o Mestre Pycelle até tenta dar um remédio pra ele, o Tyrion não aceita, né? Ficou meio que negócio do medo do Tyrion, de estar aos cuidados de quem ele maltratou, vamos dizer assim.
Na hora que focaliza o olho do Tyrion, é muito interessante porque a gente escuta no fundo os sons da batalha da noite anterior, né? Então um lance de audiovisual muito bacana que eles fizeram, e você ainda percebe na maneira como ele está olhando que ele ainda não está consciente, depois de alguns segundos que a íris dele revela que ele está finalmente olhando, que ele voltou à consciência. Bem bacana isso, e é isso aí, né? Está na mão do Mestre Pycelle sendo cuidado por ele, tendo que recusar os remedinhos, né, que podem ser os últimos, né, que ele toma na vida, e numa situação muito difícil, né? Muito triste vê-lo ali, né?
Achei a cena muito bem executada, né? Desde o começo com o Marcos falou, já mostrando a batalha do episódio passado, ele acordando e meio que ainda confuso se ele tá na batalha ou se ele já acordou. Essa cena é interessante porque a gente já começa a ver o início da queda do duende, né? Que é um cara que tava por cima da carne seca e que agora se vê ali naquele quarto minúsculo sendo tratado pelo homem que pôs na cadeia uns episódios atrás, humilhou. É legal a parte do final que o parceiro joga uma moeda pra ele, pra quem não lembra, foi, veio do segundo episódio, aquela parte que foi quando o Tyrion prendeu o Pycelle, ele jogou uma moeda pra a prostituta que tava com ele e falou pros seus problemas.
Sim.
É a mesma coisa que o Pycelle faz, então eu gostei desse lado meio sarcástico do velho.
Deixou claro assim, pelo menos pra mim, que o Bron se picou, é isso, gente?
Não, é que ele foi destituído do poder de guarda da cidade.
Não, mas porque... o Bron, ele mandou chamar o Bron e até o final do episódio o Bron não apareceu novamente. Será que o Bron, como bom mercenário, ele se picou?
Então, ficou meio confuso isso. No livro não é isso que acontece. O Bron, ele fica no castelo, assim, nos arredores ainda.
Uhum. E dando seguimento à cena, né, em si, que é bem curiosa, né, porque logo em seguida a gente já vai ter um cavalo defecando, né, assim, próximo da câmera, né, e tal, e quem tá em cima desse cavalo é o Tywin, né, ele vai ser condecorado ali à mão do rei, né, vai ter todo aquele procedimento palaciano e tal, né, o Joffrey nomeando ele, depois ele chama o Sor Loras, né, e agradece a ajuda, dá a Renhal pro Mindinho, né, tem até uma piada, né, e tal, fala assim, ó, pros seus filhos, seus netos, Renhal é sua e tal, só que o Mindinho chega e fala assim, como é que é, ele fala: ah, eu tenho que providenciar, então, filhos e netos, né? Porque ele não tem, né? Não tem família. A cena acaba desencadeando numa coisa interessante que eu não esperava, né? Até porque eu dei uma parada na leitura. Esse negócio da Sansa Stark, ela ser deixada de lado.
O Sr. Loras, como chefe da família representante que está presente, da família Tyrell, ele fala pro Sr. Loras que a família dele tem o direito a pedir o que ele quiser. E aí ele pede que ele case com a Margaery.
Fala assim pra ela: é isso que você deseja, Lady Margaery? Aí ela fala assim: ah, eu sempre fui apaixonada por distância, né? As histórias dos seus feitos de honra e tal chegaram e eu ficava pensando em você, caralho.
Em específico, a parte meio bizarra do Monte de Estrume é bizarro, é engraçado e eu acho que é, assim, cruelmente realista. E isso que é legal, porque isso te tira um pouco da parte da fantasia da história, pra você não ficar pensando que, ah, é um mundo épico e glorioso. Essas coisas acontecem no mundo também.
Eu achei que era metalinguístico, entendeu? É. O que o Tywin tava fazendo? Tava cagando na sala do trono, no cavalo, entendeu? Quer dizer que, porra, é isso que ele pensa do pessoal que tá lá, entendeu?
Logo em seguida, essa cena da Margaery mostra bem... Assim, já tinha mostrado como ela é, como é a personalidade dela, quando teve aquela cena, né, episódios atrás dela com o Rhaeny, que ela oferece ela e o irmão pra eles fazerem o sexo a três mais incômodo do mundo com o Rhaeny, mas novamente eles mostram que ela é aquela tipo de pessoa que faz de tudo, né? Pra conseguir o que ela quer, no caso, ser rainha.
Não, eu queria falar sobre o fantasma de Rhaeny, né? Que nos livros, quando o Loras chega pra batalha da Água Negra, ele vem vestido com a armadura do Rhaeny. E aí muitas pessoas comentam, inclusive com o Tyrion, quando ele acorda, que foi Rhaeny que salvou a cidade, e na série isso não apareceu. Não que eu acho que tenha feito muita diferença.
Não, apareceu a armadura,
assim. Leu,
na série, sim.
Na série,
sim.
Isso, na série,
sim. Sim, é. Eles não transformaram isso numa articulação, isso, né, grande.
E gostei da cena também, na parte que o Joffrey descarta a Sansa, né, e ela finge estar abalada com aquilo e vira as costas e começa a sorrir. Feliz. É a primeira vez que ela sorri em 10 episódios.
Verdade.
Quando a guria tá feliz, chega um Mindinho pra acabar com as esperanças dela. Diz que o Joffrey, mesmo casando com outro, vai continuar maltratando ela, explorando ela.
Tá bom. E já que o Rafael falou no Mindinho, é interessante também destacar nessa cena o fato de que o Mindinho tornou-se agora senhor de Harrenhal, né? E tal. Isso com certeza, ele se tornar um Lorde agora, ter uma possessão, sendo ele quem é e tendo planejado o que ele tem na cabeça, né? Isso vai ser muito importante mais pra frente, né?
É, a Renhal parece que é amaldiçoado, né, cara? Talvez a tendência, eu tô especulando, seja ele se ferrar no futuro, né?
Assim, nessa cena aí, nessa chegada do tio, dessa parte dos pedidos e consagrações do pós-guerra aí, cara, essa cena entre a Margaery e o Joffrey foi altamente bizarra. Eu tive que dar risada enquanto estava assistindo, porque você vê a falsidade de ambos ali. Você vê que mesmo, tipo assim, a outra acabou de sair de um casamento onde dizia que amava o seu rei e tudo mais. E chega lá e diz que ama, que tem os feitos. Será que ninguém ali pensa assim: ah, mas ué, ela não estava casada com outro até agora há pouco? Como assim, mal esfriou a carcaça do outro, já tá querendo casar. E também tem ali a parte do Mindinho, né? E Hahnhal ali é uma moeda de troca, né? Tipo, todo mundo acha que já foi Lorde de Hahnhal nessa época. Passou de Lorde pra Lorde e agora é a vez do Mindinho tentar governar lá.
É um castelo amaldiçoado, como eles dizem, né? São terras centrais em Westeros em que sempre que há uma guerra, os exércitos acabam se encontrando perto de Hahnhal, então são terras que estão sempre devastadas por causa disso.
É que tá sempre em conflito, né, ali. É o meio, é o olho do furacão.
É, exatamente. E outra coisa que eu ia falar do Mindinho é que eles costumam colocar ele em várias cenas deslocadas na série. Essa foi uma cena, assim, um pouco deslocada, que não tinha no livro, mas que eu gostei mais, que mostrou ele tentando se aproximar da Sansa. Ele tentando mostrar o risco que ela corre e como ele também intenciona não deixar que aquilo aconteça. Talvez eles tem um papel um pouco mais secundário pro Sordontos, nem sei se ele vai voltar a aparecer pra Sansa, e eu acho que o Mindinho vai ficar mais com o papel principal nessa história da Sansa.
Por conta do Tyrion entrar a cavalo, né, tem um momento em que a câmera faz um traveling através da sala e ela fixa em um determinado momento em um vitral e num certo símbolo, né, que fica atrás do trono, né. Não é à toa, porque esse mesmo traveling vai ser repetido numa outra cena perto do final do episódio. Maneira muito interessante até, né.
Alguém tem alguma consideração pra falar a respeito dessa cena aí do Varys da Rosa, que ela foi a prostituta em destaque, né? Que não existia no livro, né?
É, eu tô em especulação, pode falar?
Pode especular.
É, porque como ela não existe no livro, acho que não chega a ser um spoiler, propriamente dito. Eu acho que como as duas aias da Daenerys morreram, eu acho que aquela conversa toda do Varys da Rosa acabar trabalhando pra ele, acho que ele vai, não sei, eles vão dar um jeito de mandar ela pra lá, pra perto da Daenerys, talvez. Não sei, porque o Varys, como ele gosta de ter espiões em todos os cantos, com certeza ele deve imaginar que seja útil ter alguém perto da Mãe dos Dragões, né? Eu acho isso.
É, mas o Varys, ele quer ter alguém perto do Mindinho também, exatamente, porque ele não engoliu o Mindinho ter saído por cima nessa história toda, dele ter ganhado mais moral frente à família Lannister e ao rei, né, ter ganhado uma possessão, e o Varys, que também, de certa forma, ajudou os Lannisters, não ganhou nada, né, por enquanto. Ficou ali meio que de lado, né.
Foi isso então, que eu imaginei também. Eu imaginei que o Varys queria, na verdade, colocar alguém perto do Mindinho pra poder espionar, porque ele ficou muito chateado, né, com esse negócio do Mindinho se dar bem, né, e ter todo esse foco, né, porque ele também queria ser um Lorde, né. Eu lembro quando o Tyrion ofereceu pros dois, né, fez aquela barganha e tal, né.
Eu acho que ocorreu isso um pouco, mas o Varys é difícil ele medir poder com o Mindinho, né? Eles são os dois grandes, eu acho, na minha opinião, eles são os dois maiores articuladores de Westeros. Cada um tem, assim, eles têm camadas e camadas de interesse. Que eles são que nem uma cebola, cada um. Você vai descascando eles e eles vão mostrando outra camada, de outra coisa que eles querem, outra coisa que eles vão fazer. Então, assim, nenhum dos dois sabe exatamente o que eles estão fazendo. O Varys, por um lado, eu confio naquela história dele ainda um pouco, que ele fala que ele tá a favor do reino. Ele não tá a favor de ninguém. Ele só faz o que ele acha que causa menos dano para o reino. E o Mindinho, por outro lado, eu acho que ele só tá a favor dele. Simplesmente dele. Aí rola aquela cena da Brienne, tá na continuação da fuga dela com o Jaime sempre provocando ela, aquela história, e aí eles estão andando à beira do tridente, quando eles se deparam com três mulheres enforcadas em uma árvore. Aí a Brienne fala que vai tirar elas de lá e enterrar, e o Jaime fala, não, fica aquela discussão de honra, ele fala assim, não, por que você tá fazendo isso? Porque as mulheres, elas estavam com uma placa, um escrito, falando que elas se deitavam com Lannisters, então isso indicava que quem enforcou ela foram os Stark. Aí o Jaime tá falando, ué, mas você não trabalha pros Stark? Você não serve os Stark? Ela fala, não, eu não sirvo os Stark, sirvo a Lady Catelyn. Nesse momento, chega um grupo de soldados, e os soldados Stark, soldados dos Stark, soldados nortenhos, né? E eles começam a desconfiar dos dois. A Brienne inventa lá uma história, fala que tá levando ele, que ele é um mero ladrão e tal. Uhum. E ela fala pras masmorras de Riverrun lá. Os caras falam, ah, mas você tá fazendo todo esse caminho aí, destacaram você só pra um prisioneiro, por que você não mata ele? Ela falou, não vou questionar as ordens. E aí eles começam a estranhar, um dos caras parece que reconhece ele, finalmente um deles fala assim, não, esse cara é o o Kingslayer, o Jaime Lannister. Eu vi ele no Bosque dos Murmúrios. Um cara faz um desafio pra ela, fala assim, tá, então, beleza, vocês dois vão falar o nome dele ao mesmo tempo quando eu contar três. Quando ele termina de contar três, ao invés de falar nome, a Brienne mata os três soldados. E sendo que ela mata dois bem rápido e o último ela mata meio lentamente. Da mesma maneira que eles falaram que eles mataram as três mulheres enforcadas. É, eu já vou emendar meu comentário sobre a cena. De novo, eu acho que eles chutaram o balde no desenvolvimento do personagem que é a Brienne. Eu entendo que a HBO, ela mostre todos os personagens, assim, como personagens endurecidos. É, poucos personagens são ingênuos. Assim, isso tem mais a ver com a juventude deles do que com a natureza deles. E a Brienne sempre foi uma personagem que foi mostrada como uma personagem de natureza inocente. Não porque, é horrível que eles mudaram do livro pra série isso, mas porque muita coisa do que vai acontecer e o desenvolvimento vai fazer menos sentido ela sendo essa assassina impiedosa que ela mostrou que é, assim, essa guerreira, trata as pessoas com, sabe, olho por olho, dente por dente, que nem ela fez com os soldados. Ela podia ter até matado eles, assim, por conta da sobrevivência, etc. Mas ela pegou e fez um dos caras morrer lentamente mesmo, só porque ele falou da mulher lá. Então,
eu acho que deu a impressão que ela ficou meio sem alternativa, né? Porque ela não queria matar, né? E tal. Porque no livro ela é um personagem que evita matar. É isso?
No livro, isso é um subplot, inclusive. Até o quarto livro, por exemplo, ela nunca matou ninguém na vida dela. E aí, na série, tipo, é um subplot, porque as pessoas que ela encontra têm essa discussão, que eles falam que ela é uma guerreira que nunca matou ninguém, e isso é esquisito, não faz sentido. Ela venceu pessoas em torneios, etc., mas ela nunca matou ninguém. E aí as pessoas falam, será que ela pergunta pra ela assim, você vai ser capaz de matar alguém quando você precisar? E você vai ser capaz? Será que você vai conseguir? Ou você vai morrer num golpe de traição de alguém que você derrubou, mas não matou?
Caramba! E muito mais interessante, assim, também, é que os caras deram aquela acelerada, né, pra variar, né?
Exatamente. Na história aí, ela já chegou cortando gargantas aí, mostrando que é a guerreira de 1,90m.
Eles deram uma motherfuckerizada na Brienne na série, né? Em relação ao livro. Isso aí. Ah. Muito bem.
É a tendência massa véio, né? Que tem todas as produções, né?
É verdade,
e
é verdade.
Eu gostei dessa cena, foi bem trabalhada a questão do Jaime, que foi o Jaime, a história, na verdade, pra enganar os soldados, foi criada pelo Jaime. A Brienne, ela é aquela personagem meio confusa. E aí a gente vê que o Jaime, ele pensa rápido e cria essa história toda do roubo pra enganar os soldados, que veio de Cinza Marca, não sei, não lembro qual foi a cidade que ele mencionou no episódio. Eu gostei da cena, interessante. E inclusive também a Brienne B10, eu gostei dessa versão da série.
Sim.
Logo em seguida, eu notei isso, as cenas da Brienne agora elas são meio entrelaçadas com a da Caitlyn, porque elas são a dupla, né? Aí passa já pra uma cena da Caitlyn conversando com o Robb, porque tá, a Caitlyn soube provavelmente do Robb e a Thalissa, e o Robb tá falando que ele vai ter um compromisso sério com a Thalissa, que ele vai se casar com ela. E aí a Caitlyn fala que desaprova isso, que ele fez um juramento, e ela fala, por que você não quer a mão de uma das filhas do Walder Frey só porque ela não é bonita, ou porque... Ele fala, não, é porque eu amo mesmo a Thalissa, né? E aí ele ainda dá aquela alfinetada pesada, que ele fala, inclusive você não tá em posição de falar o que eu tenho que fazer, porque depois do que você fez de soltar o nosso principal prisioneiro, né? Uma das pessoas mais perigosas, um dos nossos inimigos mais perigosos, não é de você que eu ouvi meus conselhos. Essa cena é legal, mas a principal diferença que eu acho que ela tem com o livro é como ela é abordada. Porque no livro, quando a Caitlyn chega pro Robb e conta pra ele e fala assim, olha, eu soltei o Jaime, ele é extremamente compreensivo com ela. Ela espera que ele fosse duro, ela esperava que ele fosse duro com ela, e ele é compreensivo. Porque ele fala assim, eu também fiz uma coisa que eu não devia fazer. E aí na série foi o contrário, tipo, foi mais uma troca de farpas entre mãe e filho mesmo. Eles falam assim, eu fiz o que eu não devia fazer, mas você também, então fica por isso mesmo, você não pode me criticar, né? Então,
essa troca de farpas entre a Caitlyn e o Robb, acho que é pra mostrar o quanto ele tá apaixonado por essa mulher, que tá correndo o risco aí de enfrentar a fúria dos Frey, com essa quebra de promessa dele, né? Desse juramento que ele fez de aceitar uma filha dele pra ser a sua rainha, e acaba trocando por uma mulher desconhecida, vamos dizer assim, sem uma linhagem nobre. Que alguém como o Lord Frey aí, isso vai doer bastante.
É verdade. Mas tem uma coisa que a Kathleen falou, gente, que eu me prendi nisso daí, porque é uma coisa, assim, muito comum desses relacionamentos, né? E tal, que ela fala que ela foi se apaixonar pelo Ned depois, né? Primeiro ela passou anos, foi construindo uma relação com ele, né? Esse negócio do amor, assim, da paixão, meu, praticamente não existia, né? Nesses casamentos aí, né? Raramente, né, gente?
É que normalmente era casamento arranjado, né? Entre troca de favores, assim, você precisa disso, ah, então vou te dar minha filha em troca. Era sempre, eu acho que uma troca de favores entre os lords, assim. Então vem aquele negócio que vai se apaixonar depois do casamento, que você tem que se apaixonar, né?
É a típica conversa de novelas de época, eu acho. Que é tipo, ah, você vai aprender a amar. Com a convivência, você vai acabar gostando. E contra o conflito do amor impulsivo, né?
Em algumas cortes, até no nosso, porque é claro que o Guerra dos Tronos é um mundo paralelo, um mundo que não existe, né? Mas que é inspirado um pouco no mundo, no nosso passado, né? Medieval ou um pouco depois ainda da Idade Média, né? Em algumas cortes, os casamentos arranjados era até socialmente permitido os casais terem amantes, porque sabiam que não casaram um com o outro porque gostavam um do outro, porque queriam ao outro, né? Então, ao longo da vida, tinham que ter amantes para poder, né? Tirar atenção um pouco de vez em quando, né?
Vamos lembrar que a Cat, ela ia casar com o irmão do Ned, na verdade, mas aí, por causa da morte dele, ela acabou passando pro irmão mais novo, que é o Ned. E eu não sei se é impressão minha, mas eu tô achando o Robbie e o John, principalmente, da série. No livro, o George R. Martin, que é o escritor, ele sempre faz questão de frisar o fato do Robbie, do amadurecimento precoce, de toda essa história de ter se tornado rei muito cedo, na série. Eu não sei se é por causa dos atores, mas eu vim achando, não sei, aquela impressão de que tanto o Robbie quanto o John, tá aquela coisa chata, aquela birra chata, aquela coisa criança, entende?
Eu concordo com a coisa com o Rafael. Eu acho que o ator que faz o Robbie, ele não tá conseguindo passar essa coisa do sujeito que, na verdade, é bem jovem, foi obrigado a amadurecer muito cedo. Ele tem um tom sério o tempo todo de um homem mais velho mesmo, e ele não consegue fazer essa ponte em momentos em que você é meio frágil, inseguro. Talvez esteja faltando um pouco desse meio tom na interpretação dele para dar aquele tom exato, né?
É, tem um episódio que eu acho que acontece isso, que ele consegue fazer exatamente isso que você fala que falta. Que é, eu não lembro exatamente qual episódio, mas é um que eles tocam no assunto do pai dele. Quando ele tá lá todo bravinho, e aí eles falam assim, ó, seu pai pensaria isso e isso. E aí ele dá uma parada, parece que ele vai fazer uma cara de choro de repente, parece que ele vai morder o lábio, e aí ele volta a ficar sério, assim. De repente.
Eu lembro do Gustavo falando que o cara ficava mordendo o lábio, assim, mordia o lábio pra não chorar, né?
Em Dragonstone, Stannis está discutindo com a Melisandre e se arrependendo por várias decisões tomadas. Melisandre tenta convencê-lo, consolá-lo, dizendo que sobre o Senhor da Luz, e ele se arrepende de ter matado o irmão, e nisso daí a discussão acaba ficando muito acalorada, e ele desafia Melisandre, perguntando aonde está o Deus dela, e nisso segura ela pelo pescoço e começa a estrangulá-la, né? E ele começa, tipo, desesperado, perguntar o que, que o Deus dela vai fazer pra salvar ela, e de repente ele solta ela, eu acho que com medo de matar ela de vez, e nisso daí a Melisandre chega pra ele e fala que viu isso no fogo, mas o fogo mostra visões distorcidas. E ele não acredita muito e ela mostra pra ele isso. Leva ele perto de um fogareiro e mostra lá pra ele assim, ó, olha pro fogo. E ele diz que não tá vendo nada. E de repente, assim, ele começa a enxergar alguma coisa que a gente não sabe o que é.
Eu acho que a Melisandre colocou uma marihuana pra queimar lá e ele começou a ver bicho, isso sim, né? Porque, meu, francamente, né? Fiquei curiosíssima pra saber o que, que ele tava olhando, né? Que deixou em suspenso também.
É, bobeira, é mentira. Ela tá só enrolando ele.
Olha, que cena do Stephen Delaney, o cara que faz o Stannis, viu? O cara pode encarar aí uma peça de Shakespeare a hora que ele quiser, porque toda o desgosto, a raiva, a confusão também que o personagem está sentindo nesse momento, ele passou de maneira perfeita ali, de um sentimento contraditório para o outro dentro da mesma cena, muito bem. E a cena também foi muito bem pensada, porque visualmente, porque você tem a Melisandre ali de vermelho, com cabelo vermelho, o Stannis se veste de preto, né, aquele preto meio, aquele tom meio cinza metálico,
metálico, só que todo o cenário tá meio pra vermelho porque tem o fogo ali. Então é como se ele tivesse aquele único ponto escuro ali no cenário sendo envolvido por toda aquela cor vermelha que remete a Melisandre. Então ele tá totalmente dominado, né, desde o início da cena. Ele quer reagir, quer tentar uma se impor a ela, mas a gente sabe visualmente até que ele tá dominado, né, desde o começo. E vai se lascar.
Queria também parabenizar os atores, né? Tanto o Stephen Delaney quanto a atriz que faz a Melisandre, a Carice Van Houten. Eles dois, desde o início da série, eles vêm dando show mesmo. Gostei bastante da adição deles. Pra mim, eles foram uma das maiores aquisições nessa temporada. Também porque eu gosto de Pedra do Dragão, desse núcleo. Uhum. E gostei da cena. Importante frisar a parte que o Stannis sufoca a Melisandre e chega a ficar convido que ele vai mesmo matar ela, assim. Ele pergunta onde está seu deus agora e ela diz dentro de você. E aí aquele meio que balança ele, porque o Stannis, ele é aquele cara que... aquela criança birrenta que nunca teve o reconhecimento que ele acha que ele merecia, entendeu? Uhum. A gente viu isso em episódios passados, ele falando da rebelião, que o irmão dele nunca recompensou ele pelo papel dele na guerra e etc. E aí acho que ele meio ficou balançado pelo fato da Melisandre idolatrar ele de certa forma, né? Assim como o Davos não apareceu nesse episódio. São dois lados diferentes da moeda, mas ambos colocam ele no patamar que é onde ele acha que ele devia estar. E foi uma boa maneira de fechar a participação deles na temporada, esse mistério do que ele enxergou naquela chama.
Mas então, só complementando o que o Marcos tinha falado, esse episódio aí foi cheio de detalhes, assim, cheio de focos e câmeras e tudo mais. E eu percebi que nesse... aí eles usaram muito os olhos dos personagens. A gente já tem no começo aí focando o olho do Tyrion. Uhum. Daí agora a gente tem ali o olhar do Stannis, assim, tipo, deixando muito subentendido o que vai acontecer futuramente. Eu achei muito bacana como eles filmaram todo esse episódio. Então, em Winterfell, o Theon está lá num beco sem saída, né? E conversando com o Mestre Luin, e o Mestre diz que ele tá ali para servir o Winterfell e para o Theon aceitar o conselho dele, fugir dali, porque eles estão em cerco nesse momento, né? Os homens do Lord Bolton estão lá fazendo cerca ao Winterfell para retomar o Winterfell. E o Theon tá lá e você vê o dilema que ele tá ali, e entregar o Winterfell e ser motivo de chacota pelos Homens de Ferro todos. E o Mestre Lin falou assim: mas você vai sair vivo daqui, você pode ir pro sul, você pode ir pro norte, pode se juntar à Patrulha da Noite e todos os teus crimes serão perdoados. E ele diz: mas se eu for pro sul, eles me matam. Se eu for pro norte, o Jon me mata. Então ele teria que lutar. E nisso daí a gente vê ele fazendo um discurso, assim, todo empolgado, inspirador pros Homens de Ferro, né? Essa cena aí realmente me arrepiou de começo, mas eu tive que terminar dando risada, que foi na hora que ele acaba o discurso, todo mundo empolgado, eles vão sair pra batalha, ele leva uma porrada daquele companheiro dele lá, eu esqueci o nome. Uma cena muito comédia. Cena um pouco triste, né? Que foi ali quando o Mestre Luin foi ferido.
Ah, fiquei passada com isso. Cara, mas depois que eu fui rever, né, porque eu vi a primeira vez, no dia que passou na HBO, depois eu fui ver novamente, né. Gente, a cara que Dagmer, né, é Dagmer o nome dele? Gente, a cara que ele tá olhando na hora que o Theon tá fazendo discurso é ótima, e na hora que ele dá a porrada, o outro cara pergunta assim: pô, pensei que ele nunca ia acabar, né. Aí ele fala assim: tava achando legal, esperei terminar, pra depois dar a porrada. Mas foi a cena mais hilária do episódio, né.
É o seguinte... O pessoal ali do... os Homens de Ferro ali, eles poderiam ser atores, né? Que tá todo mundo ali prestando atenção, se sentindo inspirado e de repente fingindo bem, representando muito bem ali recebendo a confiança, se inspirando pelas palavras do Theon, e no final ele toma a cacetada pelas costas ali. Foi muito bom.
Eu achei que foi muito foda, apesar porque foi essa versão do discurso às avessas, né? Porque em Coração Valente tem o discurso lá do William Wallace e tal, e todo mundo se move, vai gritando, proponente. O dele foi totalmente ao contrário, cara. Na hora que ele terminou o discurso, ele tomou uma porrada. Foi meio Monty Python o bagulho, né?
Pois é, você pegar um grupo de ladrões, estupradores, assassinos, profissionais e fazer um discurso inspiracional para eles fazerem um sacrifício ali em nome da honra, de de ter um nome gravado na história, de ter canções. Os caras que só querem saber de dinheiro e sexo forçado, né? Isso realmente é, você tem que ser um idiota, né? Pra fazer uma coisa dessa. É, e é o que o Theo é. E também ficou claro, no final das contas, que quem tava dominando a situação desde o início era o Dagmer, né? O Theo achou que ele tava liderando alguma coisa, ele nunca liderou nada nessa história toda. E a série foi muito inteligente nisso, porque o Dagmer aparece quando o Theo tá indo pro navio, ele já fala, ó, você tem que fazer assim, tem que fazer assado, os homens vão obedecer você se você agir assim. O Theo começa a ter as primeiras atitudes por influência do Dagmer, e agora, quando ele toma uma porrada na cabeça e desmaia, a última pessoa que aparece é o próprio Dagmer indo embora da cena, né? Ele, no fim, ele que dominou toda a situação o tempo todo, e o Theo foi mais um palhaço, né? Na mão dele e dos próprios homens, né?
Eu acho que a melhor parte da cena são os comentários sobre o cara que tá tocando a trombeta do lado de fora. Eu acho muito engraçado, assim, que eles falam assim, ah, eles não param de tocar isso. Aí ele falou, não. Aí o Cassiluin fala pro Theo, né, lógico, eles não querem que você durma, eles querem que você fique nervoso. Aí ele, ah, então tá dando certo, né, porque... E aí, tanto que durante o discurso ele fala que quem matasse o trombeteiro ia ter uma estátua de bronze em Pyke, né.
Eu queria falar que essa cena da tomada de Winterfell é bem menos dramática do que no livro, né? Exatamente por causa desse tom cômico que ela tem no final, que é do Theon sendo atacado pelo Dagmer. E foi uma boa saída dos produtores da série, bem mais confusa. Foi uma boa saída deles pra contornar a falta do Fedor, que é um personagem que tá envolvido em toda essa tomada de Winterfell. Ele se infiltra no castelo do Theon. Por eles não terem escalado esse personagem, eu acho que foi uma boa saída eles terem conectado o fato do Bolton ter prometido em um episódio anterior libertar os Homens de Ferro, que entregassem o Theon. E agora eles mostraram o resultado disso, né? Porque, de fato, os Homens de Ferro, eles são aqueles caras que eles querem viver acima de tudo. Eles não estão nem aí para o que o Theon acha que eles acreditam, que é a questão da honra, daquela, vão morrer, mas vão lembrar de mim por anos. Não tem nada disso. Eles querem sair dali e salvar a pele deles, e se pra isso eles tiverem que entregar o herdeiro, né, do Lorde deles, eles vão entregar, e é isso aí.
Eu achei que ficou um pouco confuso a história, porque, assim, eu não sei exatamente se existe um termo em português, mas em inglês as pessoas chamam as cenas que tem um momento de suspense, acontece alguma coisa surpreendente e depois encerra a cena sem explicar o que aconteceu, eles chamam de cliffhanger, né? Esse episódio em especial foi repleto de cliffhangers. Teve muitas cenas, assim, inconclusivas. Essa cena teve isso, só que de uma maneira muito mais inconclusiva, porque não explicou exatamente por que que os Homens de Ferro fizeram isso. Não mostrou nenhum Homem de Ferro indo lá negociar com os Nortenhos secretamente, o Theo. Tudo bem que isso foi em nome da surpresa, mas também não mostrou depois, não mostrou eles indo embora, por exemplo, e deixando o Theo ou qualquer coisa dessa maneira. Tanto que mais pra frente, numa outra cena, quando eles queimam o Winterfell, fica mais confuso ainda, porque aí você não sabe o que aconteceu. Se você não leu o livro, você não sabe exatamente o que aconteceu. Se os Homens de Ferro que queimaram o Winterfell e fugiram, e o Theon sabe-se lá onde tá, ou se os Homens de Ferro de repente foram mortos e os Nortenhos invadiram e eles queimaram o Winterfell por algum motivo maluco. Então eu achei que ficou meio enrolado essa cena. Ficou boa, e foi um bom contorno a falta do Fedor, que infelizmente fez falta mesmo, eu achei. Ficou meio subentendido que era mesmo o Roose Bolton que tava cercando o Winterfell naquele momento.
Então, eu acho o seguinte, eu acho que ali essa parte aí da pancada no Theon, esse Theon até apanhado e ter sido sequestrado pelos próprios homens, eu acho que tem o dedo da Asha aí, né, da Yara. Eu acho, porque a gente volta lá naquele episódio onde ela tem aquela discussão com ele, então eu acho que o Dagmar aí estava mais amando da Asha ali pra poder ajudar o Theon e livrar a cabeça dele como fizeram agora, porque se eles enfrentassem os homens do norte e os nortenhos, eles teriam sido massacrados, né? Então eu acho que eles bateram em retirada e deixaram os nortenhos invadirem ali, achando que eles tinham alguém.
Mas o Bolton fala no episódio anterior, ele comenta com o Robin, que o Robin fala pra ele que qualquer Homem de Ferro que se render vai sair ileso de Winterfell, menos o Theon. E aí faz sentido que eles, mesmo que ele tenha mostrado essa negociação direta entre os Homens de Ferro e o bastardo do Roose Bolton, acho que fez sentido, acabou fazendo sentido no final, pelo fato deles terem mostrado a cena do pai do Ramsay, que é o bastardo, com com o Robin meio que acertando esses termos de rendição, né, dos Homens de Ferro.
A cena cumpriu seu papel, porque eu fiquei realmente com muita mais vontade de assistir o próximo episódio, porque eu quero saber como que eles vão resolver isso aí.
Não, eu concordo que você ficou confuso, as pessoas não ficou muito nítido a destruição de Winterfell, como foi que ocorreu, né? Até porque eles cortam a cena e só mostram a destruição de fato em uma cena posterior. Mas acho que essa questão do porquê os Homens de Ferro terem traído o Theon, eu acho que ficou bem nítido assim.
Aí nós voltamos lá pra Porto Real, né? E vai ter uma cena do Tyrion novamente, né? E dessa vez ele conversando com o Varys, que o Varys tá falando pra ele sobre tudo isso. Ele tá lá muito chateado, né? Porque ele não vai ser reconhecido de maneira nenhuma. E o Tyrion até tem um momento que ele fala que o Varys talvez estivesse tentando criar discórdia, né? Entre ele e a irmã. Onde o Varys até responde falando assim, poxa, vocês têm muito amor mesmo, um pelo outro. Aí eles falam sobre isso, sobre quem ordenou a morte. Morte, né, do Tyrion. E o Varys chega e fala assim que o Bronn já foi demitido, não é mais comandante da guarda, né. Em um momento aí acaba o Varys falando que tem uma pessoa querendo ver ele, e a gente vai ver que essa pessoa é a Shae, né, que ela começa a conversar com o Tyrion, fala pra ele se ele não gostaria de ir embora de lá com ela, que eles iam poder viver a vida e tal, mais em calma, em paz. Mas o Tyrion diz que foi talhado pra isso, né, ali é o lugar dele, né. E ele fala isso já com uma tristeza assim, e pergunta pra ela, pô, você vai embora, né, então, né. E ela fala assim, você tem uma memória péssima, né, porque eu não falei pra você que eu sou sua e você é meu. E a cena termina de uma maneira muito bonita, assim, pro personagem, que os dois se abraçam e tal. Eu sei que não tem isso no livro, né, mas eu achei que foi uma adição bonita na série, né, que até deixou o personagem dela muito mais profundo, né, porque as pessoas comentam que o personagem dela no livro é meio fútil, né, e tal, né. Um personagem bem mais intenso, né, e a cena ficou muito, muito bonita, eu achei, com aquele negócio dela querer remover as bandagens dele e tal, ela não ter nojo nem medo dele, né. Muito bonito, gente. Vocês, o que vocês acharam dessa cena aí do Tyrion com a Shae?
A respeito da relação do Tyrion e da Shae, eu sou um pouco neutro, porque eu ainda não gosto dela, assim, apesar de tudo, eles terem mudado um pouco a personagem pra série, eu não vou com a cara dela, simplesmente, assim. É, eu acho que sempre tem, ela tem muitos interesses, mesmo ela falando aquele negócio pro Tyrion de vamos fugir, a gente dá um jeito, vamos ser pobres juntos, sei lá, essas coisas, eu acho que sempre rola um interesse por trás. O que eu achei legal foi como ficou a cicatriz do Tyrion, porque eu acho que ficou bem melhor do que a interpretação do livro, porque originalmente ele perde a ponta do nariz, né, e nesse caso ficou melhor, ficou feia, ficou com aquela cicatriz atravessada na cara, mas eu acho que ficou bem fodona, bem bereza a cicatriz do Tyrion agora. Se ele tivesse uma barbona, eu acho que ele ia ser um anão de respeito.
É, não, e porque é o seguinte, a série mudou algumas coisas, né, porque vamos lembrar que a Daenerys também, ela fica careca, né, porque ela quando entra no fogo, lá no final da primeira temporada, os cabelos dela queimam, né? Ela fica careca, depois começa a crescer novamente e tal. Do Tyrion, então, fizeram essa outra modificação aí, que é não remover o nariz, né? Que ia ficar bizarro, né? Ia ser o Tyrion Voldemort, né?
Ia parecer o Michael Jackson.
Então, essa cena aí da Shae, eu acho que foi muito forçado da parte dela. Porque a gente volta lá pra primeira temporada, onde que eles têm toda aquela negociação, e você vê que o Tyrion, além de tá pagando pelos serviços de prostituta dela, também tá pagando pra ela mentir pra ele, né? Mentir o quanto ela ama ele.
Caraca.
Sei lá, pra mim ficou um pouco forçado aí, principalmente naquela parte que ela convida ele pra ir pro outro lado lá do mar estreito, lá em Pentos. E ele pergunta pra ela, e o que a gente vai fazer lá? Não, ela responde, a gente vai comer, beber, fuder, ou seja, a gente vai viver. Isso daí eu achei muito forçado, assim, essa paixão dela. Mas isso me fez voltar lá na primeira temporada, onde o Tyrion paga pra ela mentir pra ele. Mentir esse amor que ele precisa, assim, vamos
Caramba,
dizer.
Caramba, não, agora tu acabou com todas as minhas ilusões, que eu achei a cena a coisa mais maravilhosa, assim. Falei, nossa, que lindo.
A cena foi bonita, mas tipo assim, pra quem lembrar da primeira temporada, você que vê que o Tyrion tá pagando ela pra fazer isso. Então, cai um pouquinho, mas a cena em si ficou muito bonita.
Pô, mas caramba, que merda, né, gente? É um personagem que sofre pra caramba. Porque, meu, o cara, ele lutou legal, cara. Porque tudo bem que ele foi atingido e tal, a traição. Mas o cara, ele comandou a luta naquela hora. Teve a coragem, né, de sair à frente dos homens. Não foi reconhecido. Tá num quartinho lá, sei lá, um quartinho qualquer, pequenininho. Ainda é zoado usado pelo Paiselli, e no final de contas, né, por cima, a única pessoa que falou uma palavra agradável pra ele era mentira. Porra, que foda, cara, que merda, tô muito triste agora.
Mas é... Ah, desculpa. É, não, mas é o desenvolvimento natural do Tyrion mesmo. Ele é um personagem que, tipo, só se fode até fazer alguma coisa, assim, mesmo. Ele acaba vira uma bola de neve, isso. Isso aí é só o começo, vai ficar muito pior pra ele a situação.
Caraca.
Ele admitiu estar viciado nesse Jogo dos Tronos, que eu acho que é uma das principais características do personagem. Ele gosta de jogar e ele joga bem. O Tywin, ele quer que o Jaime, que é o irmão do Tyrion, seja o filho modelo dele, mas não. Ele, aquele filho que parece com ele mesmo, que puxou as características dele, é o anão deformado, que gosta de beber, de vadiar. E é isso, eu acho, mostrou bem o que é que o personagem é, entendeu?
Não, é que grande estupidez, né, estratégica dos Lannisters, eu pegar o cara mais inteligente, jogar ele num quartinho e deixar aquelas duas antas sentadas no trono, né, e fazendo cagada. Mãe, é isso aí.
É um pouco de ilusão. Eu acho que o Tyrion tem uma ilusão de que ele vai conseguir controlar o Joffrey e a Cersei. Porque o Tyrion é inteligente. Ele é arrogante, cruel, etc. E várias outras coisas. Mas ele é um cara experiente, inteligente. Mas ele, acho que ele não sabe ainda que o neto dele é uma força caótica, insana, né? Não tem... Quer dizer, ele tem noção, mas ele ainda acha que pode controlar, mas não é bem assim.
Então, nós estamos agora na Terra do Rio. Robb e Talisa estão sendo casados por um septão. O juramento do matrimônio é feito à luz da bênção dos sete novos deuses, que não são os deuses dos Stark. E é isso aí, o Robb contrariando os conselhos da mãe, uma atitude precipitada aí, né, de jovem, querendo, né, garantir que a Talisa fique para ele. Depois, a gente corta, vamos para Qart. Daenerys, Jorah e Kovarro chegam à Casa dos Imortais, né? E a Daenerys até pergunta, fala assim, cadê os guardas? Não tem guardas aqui? E o Jorah fala, os Warlocks, eles matam com magia negra, não é com aço. Eles então adentram a Casa dos Imortais, por enquanto a gente não vê ninguém, eles entram numa espécie de sacada circular, né? E à medida em que eles vão caminhando em volta dessa sacada circular, em determinado momento, a Daenerys desaparece e fica a Sor Jorah gritando, chamando por ela, né, sem obter resposta. Ele e Kovarro ficam lá do lado de fora, pensando o que está havendo com a moça lá dentro.
É, essas cenas aí, não a do Robb, né, mas a da Dany vai ter o desfecho mais pra frente, né, foi só o comecinho, né. Mas caramba, gente, uma coisa que me deixou assim muito na dúvida, e pra perguntar pra vocês, que são o pessoal que lê o livro e tal, pô, o casamento do Robb é tão uma parada baixo astral, assim, como foi mostrado na série, porque, meu, parece que não tinha ninguém lá próximo, o negócio foi meio escondido, né, meio intocado, né, gente?
É que não falam nada, né, no livro sobre o casamento dele. Ele aparece casado já, né? É, eu acho que foi bem escondido, foi bem na surdina. Porque eu acho que eles queriam causar o menor impacto possível nos Frey, ao invés de chegar, de repente, um monte de carta de corvo falando assim, ó, o cara casou, o cara falou que ia casar com sua filha, mas já era, sabe?
Pegadinha do malandro,
é. Teve que ser realmente na surdina, porque estão no meio da guerra, né, vai causar descontentamento com um aliado importante, né, e tal, aquela maldita ponte lá e tal, né, que foi tão necessária em determinado momento. Agora, eu acho interessante essa cena quando eles chegam na Casa dos Imortais, o negócio de como foi introduzido um elemento de fantástico sem precisar de efeitos especiais. Né? Na hora em que eles estão ali circulando a sacada, ela não aparece mais, e quando o Sor Jorah começa a gritar, eles são focalizados de cima, como se vocês estivessem olhando do último andar da torre, ou seja, ela foi jogada para dentro da torre, não só onde ela estava, mas ela foi jogada para o último andar através de magia, num passe de mágica. A cena mostrou isso visualmente sem precisar dizer e sem mostrar o que estava acontecendo lá dentro, né? Esse diretor Alanteiro, eu não gosto muito dele, mas nesse episódio o cara estava danado, viu?
Então, o Gendry, Torta Quente e Arya, fugidos já de Rael, seguem pela estrada e o Gendry vislumbra o Jaqen observando eles de cima de um monte, assim. Aí ele pergunta, como foi que ele conseguiu encontrar a gente? Aí, o Jaqen é o cara sinistro, toda aquela atmosfera meio misteriosa dele conseguiu ser bem empregada nessa cena. O fato dele se aproximar da área e conversar com ela, e ela pedir pra ela ir com ele. O fato dele saber de todos os nomes dela que ela tem, que diz pra ela: olha, se você quer mesmo um dia chegar a oferecer você mesmo esses nomes que você tem pra o Deus Vermelho, você tem que vir comigo pra Braavos. E é o Senhor Nocílio Forel, que era o mestre de dança dela na primeira temporada, que é um dos personagens, dos melhores personagens, que eu sempre gosto de lembrar dele.
Eu também.
E aí ela fala que ela não pode ir, que ela gostaria de ir, mas que ela não pode, por causa da mãe dela, dos irmãos dela e da irmã dela. Aí ele vai: ah, então toma essa moeda aqui, e se um dia você quiser me procurar, você procura qualquer homem que seja de Braavos, entre essa moeda pra ele e a palavra orgulho. E ele vai te levar, deu a entender isso. Se ela entregar a moeda, ele vai dar um jeito de levar ela pra Braavos pra que ela possa encontrar o Jaqen e começar a aprender os truques dele, né? E aí, nessa hora, ele se vira pra ela. Quando ela chama ele, Jaqen, ele fala: Jaqen está morto. E aí ele vira, e quando ele volta olhar pra ela, ele tá com um rosto totalmente diferente. Vamos lembrando que no episódio passado, ela quando ele pediu o último nome pra ela, ela disse o próprio nome dele. Então, acho que no livro ele faz essa referência. Ele diz, daquele jeito que ele fala: uma garota disse ao homem o seu próprio nome, agora ele precisa morrer, né? E aí ele vai e troca de rosto e vai embora. E aí fica aí essa promessa dele.
Isso daí me deu um nó no cérebro do cacete, que eu falei: caraca, como é que pode isso? Porque tem uma hora que ele se vira, né? Parece que ele tira alguma coisa, né, do rosto, né? Eu tive essa impressão que ele fez um gesto assim pra tirar alguma coisa do rosto. As feições dele são umas feições meio orientais, né? Totalmente diferente da aparência anterior que ele tinha, né? Que por sinal era uma aparência até legal, simpática, né, Gustavo?
Eu acho que essa cena ficou bem melhor do que a cena do livro. Porque originalmente eles conversam no meio da batalha, né? No meio da confusão do castelo. Ficou bem mais tranquilo ele encontrar ela naquela ravina. Porque eles puderam ter uma conversa assim, pausada, em que ela pôde prestar atenção nele, né? E no que estava acontecendo. Porque eu acho que, né, nas condições que ela encontra ele originalmente, na história do livro, pode ser que ela duvidasse de si mesmo quanto ao que aconteceu. Mas nessas condições, não. Parada em frente a ele e conversando pausadamente, e o cara mudando de rosto desse jeito, com certeza ela não ia duvidar do que aconteceu. E ela sabia que a parada era séria. Eu achei sensacional, né? A mudança de rosto dele e tudo, eu achei muito foda, ficou muito bom, ficou do jeito que eu imaginava.
Essa cena aí, eu gostei muito do jeito que ela foi feita, essa parada mais misteriosa do Jaqen, ele aparecendo em cima do cume de uma montanha ali, e de repente a área vai de encontro, ele desaparece, logo aparece atrás dela. E daí eu quero focar um negocinho ali na parte da discussão entre a área e o Jaqen, que ela lembra que no momento que ele dá a moeda e fala pra ela ir pra Braavos com ele, ela responde que o professor de dança dela veio de Braavos. Ele dá um sorrisinho dizendo: ser professor de dança é uma coisa especial, mas para ser um homem sem rosto é algo completamente diferente. Então, tipo assim, esse sorrisinho ali me fez lembrar daquela teoria dele ser o Sirium, mas ao mesmo tempo desmistificou um pouco isso. Porque ele se desfaz do que é ser um professor de dança, assim. Mas eu achei muito bacana.
É, que o Jaqen não pode ser o Sirio porque a altura também não bate, né? Ele é visivelmente muito mais alto, né?
Como
além da cara ser diferente.
Como eu fiquei, assim, feito uma criança, assim, querendo que na hora que ele se virasse... Eu não sabia que o rosto dele ia mudar, gente. Juro mesmo, né? Pensei, caramba, podia ser o Sirio. Podia, cara, podia.
Já que é um personagem simpático e ao mesmo tempo assustador, né? A capacidade dele de matar friamente e sem ser visto é de dar medo, né?
Winterfell, aquele desfecho do acontecido, né, que vai mostrar uma cena muito bonita. Eu me emocionei por dois motivos diferentes. Primeiramente, apareceu aquela árvore represeiro, que eu acho muito lindo e tal, e apareceu o Mestre Luwin, né, ele deitado ali, morrendo, né, aos pés da árvore represeiro, né. E é muito triste a cena, porque a gente vê novamente os lobos, né, porque fazia tempo que a gente não via os lobos e tal, e as crianças e o Hodor e a Osha vão correndo, né, pra árvore pra conversar com ele. Aí o Bran começa a conversar com o Mestre Luwin, todos eles tentam oferecer ajuda, né? A Osha até chega a oferecer o tal de leite de papoula, né? Porque dá pra ver que ele tá sentindo muita dor. E tem aquela despedida muito emocionada, né? Porque ele fala isso, fala que ele trouxe todos eles ao mundo, né? Ele foi a pessoa que fez o parto, né? E que acompanhou o crescimento desses jovens, né? Durante a vida dele. No final ele pede, né? Ele chama a Osha, pede pra Osha tomar conta deles, independente de se ela precisasse lutar contra o próprio povo dela, né? Tanto que ela dá até uma resposta assim, ela fala, eu não sou muito a favor do meu povo, né? E tal, e ele termina pedindo pra Osha, né, dando a entender que ele vai pedir pra Osha matar ele, pra ter uma morte rápida. E a cena corta pra ele indo embora, que é mais um desfecho desses personagens aí, né? Que aí a gente vê o Hodor empurrando o Bran num carrinho, né, e tal, e a Osha e o Rickon andando, né, em direção ao norte, né, que é pra onde o mestre pediu pra eles irem, né, nas muralhas, né.
E que é a cena que liga com a história do Theon, que eu acho que fica confusa. Logo que eles saem da cripta, tá... Interfaz tá completamente queimada, né?
Aí eu queria falar uma coisa importante dessa cena, é a parte da Osha, que ela, quando ela se aproxima do Luwin, e o Luwin fala pra eles irem pro norte, porque se eles forem pro sul, eles podem encontrar muitos inimigos, e aí ele fala, olha, se você vai pro norte com eles, mas você tem que proteger eles, inclusive contra o seu próprio povo, que são selvagens. E ela fala, eu não tenho grande amor pelo meu povo. E gostei muito dessa cena, eu acho que a Osha é uma personagem que nos livros ela não tem muito destaque, mas que na série ela vem sendo mostrada de uma maneira bem interessante. A atriz também é boa, eu gosto dela.
Quer dizer que no final a Osha acabou conquistando então as pessoas.
A Daenerys e ela entrou na torre. Mostra ela dentro da torre, nos corredores escuros da torre. Ela acende uma tocha, ela encontra uma sala repleta de portas. Quando ela passa por uma das portas, ela encontra a primeira muralha, né? Como se ela estivesse saindo da porta da muralha. E ela começa a ir em direção a uma nevasca que está além da muralha. A muralha, aquela muralha ao norte de Westeros. Só pra deixar claro, a muralha é onde o Jon Snow estava. Finalmente, quando ela consegue ver algo no meio da nevasca, é uma tenda, estilo Dothraki, e quando ela entra na tenda, a tenda tá iluminada e parece quente, e lá tá o Drogo com o filho que nunca nasceu dela. Só que o filho muito bem, vivo e bonitinho, né, no colo do Drogo. E aí eles têm aquela conversa romântica, mas ela, instantaneamente, ela percebe que aquilo é uma ilusão. Ela nem, por momento nenhum, eu acho que ela se ateve àquela ilusão. E quando ela diz pra ele isso, ela pega e sai da tenda e, novamente, ela tá na sala cheia de portas. Só que dessa vez, no meio da sala, tem uma espécie de uma mesa de pedra, algo assim, onde os dragões dela estão acorrentados. E aí o Priat Pri, que é o Warlock, aparece pra ela, e ele fala pra ela que, graças aos dragões, a magia dele está muito mais poderosa, a magia dos Warlocks está muito mais poderosa, que quanto mais próximos dos dragões, eles também mais poderosos eles ficam, e por isso que eles vão manter os dragões lá. E como os dragões também ficam melhores, sei lá, mais poderosos também, talvez, com a presença dela, que é a mãe dos dragões, ela tem que ficar junto com eles. Então ele pega e acorrenta ela também, com a magia de duplicação dele lá.
Magia Matrix.
magia Matrix, mas magia de algema instantânea lá também. Só que, como ele não contava que dragões cuspissem fogo, porque você não espera esse tipo de coisa no dragão, né? Daenerys dá o comando dela para os dragões incinerem o inafortunado Warlock. E aí, quando eles queimam o Warlock, as correntes se fazem em pó, e aí ela está livre pra ir.
Pois é, cara. Eu achei que na hora que eles deram aquele primeiro cough, né, que fez aquele círculo de fumaça, falei, caraca, falhou. que bom que foi, né? A cena foi bem assim, né? Uma cena até bonita, né? Ficou meio engraçada, né? Os dragões, ela assim, com os braços abertos e o fogo passando por baixo, né, dos braços dela, né? Mas, né?
Antes dela, do momento em que aparece a muralha, essa sala que ela atravessa é a sala do Trono de Ferro,
sim,
de King's, sim, Landing, e ela tá com o teto totalmente destruído, chamuscado. A gente imagina que seja por fogo de dragão, talvez, até porque quando começa a cair aquilo que parece neve lá dentro da sala, no início não é neve, são cinzas. Depois que vai virando neve, que ela vai, passa, ela tá na muralha e tal.
Legal.
Muito bonita essa cena e profética, né?
É porque, originalmente, no livro, essa parte da Casa dos Imortais, ela vem com um grupo de profecias pra Daenerys. Eles fazem umas profecias pra ela. Algumas já se cumpriram e outras hão de se cumprir também. Mas eu acho que, como eles não, não quiseram incluir esse negócio de profecia no meio da série, o que particularmente eu acho uma mudança muito boa, que eu acho profecia um negócio meio bobinho pra qualquer série, ainda mais uma série de fantasia que é tão pautada na realidade como Game of Thrones. Como eles não quiseram fazer as profecias assim, articuladas, alguém chegar e falar as profecias, eles mostraram em uma cena, foi a cena da sala do trono queimada e com as cinzas caindo.
Eu fiquei encantada de aparecer o Jason Momoa novamente, foi muito legal rever ele na série, porque acho que eu e a maior parte da mulherada que assiste Game of Thrones ficou triste, né, quando o Jason Momoa sumiu de Game of Thrones, porque é uma figura impressionante, gente. Claro que a Daenerys, né, ela percebeu que era uma ilusão, mas não deixou de ser foda a gente rever esse personagem, viu?
Olha, essa troca de profecia aí que teve, essa aparição do Khal Drogo aí, foi bem bacana. Até pra gente que lê os livros aí e tal, ficou muito bom, deu aquela esperança de você ver que ele pode voltar um dia, caso aquela profecia da Mir Mazdur lá se cumpra, né? Toda aquela inversão dos mundos. Mas eu achei bacana também nessa parte da Casa dos Imortais, que era uma parte que eu tava bem ansioso pra ver. Eles não usaram as mesmas profecias dos livros, porém, colocaram outras ali muito mais escondidas, assim. Achei muito bacana essa cena aí.
É importante falar que o George R. Martin, que é o criador de toda essa saga, ele participa integralmente da série. Então, as profecias que foram colocadas no lugar daquelas outras que no livro são 18 profecias, então acho que ficaria meio confuso, tanto pra quem leu, quanto pra quem não leu o livro, mostrar isso na televisão. Por exemplo, no livro, em vez de aparecer o Drogo, aparece o Rhaegar, que é o irmão da Daenerys. Na série, ninguém nunca... Ouvimos falar do Rhaegar algumas vezes, mas nunca vimos ele. E ia ser uma série de problemas. Colocar ator novo pra fazer esse papel, explicar o porquê dele ter aparecido. E aí eu acho que essa mudança, essa adaptação dele ficou bem convincente. Eu gostei bastante do que eles fizeram. Antes da temporada começar, houve boatos de que iam tirar a Casa dos Imortais. Então, pra mim, qualquer coisa que eles fizessem tava de bom tamanho. Eu gostei bastante. Mesmo que não tenha mostrado tudo, acho que, como o Gustavo falou, eles vão deixar essas profecias pra serem mostradas posteriormente.
Então, aí já mostra que a Daenerys saindo com os dragões nos braços. E aí eles vão partir pra definitiva vingança de quem traiu ela, né? Que foi o Charoshuan Daxus. Ela pega ele na cama com uma das aias dela e eles rendem ele, pegam a chave do cofre dele e vão lá e abrem. E aí, surprise, surprise, o cofre dele não tem nada dentro. Que essa é a representação, que na verdade Quarte não é simplesmente uma cidade rica e de pessoas ricas, mas de pessoas que fingem ser ricas também. Ou melhor, fingem ser muito mais ricas do que na verdade são, porque ele era um homem rico, mas ele gostava do status de falar que ele tinha uma riqueza absurda atrás de um cofre impenetrável. Se bem que eu acho que, como ele disse que o cofre tinha a porta de aço valiriano, a porta era a verdadeira riqueza, na verdade. Porque uma porta daquele tamanho de aço valiriano ia valer muito mais do que uma montanha de ouro também. Mas de qualquer maneira, eles pegam e aproveitam o cofre dele, trancam ele e a aia da Daenerys dentro do cofre. E aí ela ordena que seu pequeno Khalasar saqueie o que tem na casa, entre talheres e prataria e etc.
É verdade, essa cena aí eu achei bem legal, essa conclusão aí. Eu nunca ia imaginar que eu ia sem querer acertar, né? Porque eu até comentei no podcast anterior que talvez não tivesse nada nesse cofre e tal. Acho que vocês até sabiam, né? Mas não falaram nada.
Gostei da cena também. Esse núcleo de Kart vinha me preocupando bastante, até porque ele foi totalmente... ele mudou bastante comparado ao que a gente tem nos livros. Os produtores deram a desculpa que era pra dar mais ação, porque realmente no segundo livro Daenerys, ela não faz muita coisa. Ela fica basicamente o livro inteiro sentada, olhando os dragões crescerem e tomando vinho e escutando notícias do outro lado do mar. E eu gostei desse final, essa lição, como ela mesma disse, que ela aprendeu de não confiar nos outros, né? E acabou sendo uma piada que no final os Dothraks acabaram fazendo o que eles sempre fazem, né? Que é saquear, roubar, e é isso aí. Gostei bastante. E novamente ficou a promessa pra terceira temporada a gente ver o que vai acontecer com ela.
Olha, eu gostei bastante aí dessa parte ali, principalmente na hora que ela diz pro Charo, assim, você me ensinou essa lição, né? Que eu acho que essa lição aí não deve ser uma lição de que ela foi enganada, assim, que ela não deve confiar tanto nas pessoas, mas foi mais aquela lição, assim, que a palavra tem poder. Você dizer que tem uma coisa e acreditar que tem essa coisa vale mais do que toda a riqueza que possivelmente você viria a ter. Então, acho que é isso daí que tirou dessa cena. essa parte que agora ela vai confiar mais no que ela tem agora e falar que tem mais, tipo, enganar mais, saber trabalhar ali com a parte também da mentira, começar a jogar mais com os outros, assim. E a parte do saque foi sensacional, eu fiquei louco na hora que o Sir Jorah grita, levem tudo, foi muito bom.
Depois disso a gente cortamos de novo ali com o Jon Snow e o Corey Meamon presos pelos selvagens, né? Eles estão sendo levados para o Rei dos Selvagens, tá? O Rei Além da Muralha, como eles falam, né? Em um determinado momento o Corey se solta, golpeia novamente o Jon Snow e tal, e começa a ofendê-lo, e aí começa aquela luta, né? Jogam a espada pro Jon, nosso amigo lá, que é vindo diretamente da terra do Willow, né? O cara de ossos fala, olha, deixa os dois lutarem, quero ver como é que vai ser isso daí. Acontece a luta, né? O Jon Snow acaba matando o Corin e, após isso, ele tem os seus braços desamarrados, suas mãos desamarradas, aceito ali dentro daquele grupo, né? E tal, e a Ygritte fala pra ele, vamos agora que você vai conhecer o Rei Além da Muralha, e termina com eles ali de frente pra onde é a localidade onde vivem os selvagens. Basicamente é isso. Agora, se eu puder puxar um comentário já em cima dessa cena, ela é muito bem filmada, a luta dos dois, né? Com aquela sucessão de cortes e de mudança de ângulos de câmera pra criar mais tensão. Sob esse aspecto, ela é muito bem feita. Porém, eu achei que ela ficou um tanto estranha dramaticamente. O Jon, assim, matar o cara assim dessa maneira. A gente fica na dúvida se foi por impulso, se foi pré-combinado. Claro não, que não, não foi, porque não. Ele não aceitaria nunca.
Se eu puder intervir, né, baseando assim nos comentários anteriores e tal dos podcasts, eu entendi que o Corin se sacrificou, não é isso, gente?
Sim, e mais ou menos. É que assim, no livro eles combinam claramente. Eles conversam e o Corin fala, eles não vão confiar em você se você não fizer eles nunca vão confiar em mim, eles vão me executar de maneira cruel. Eles não vão confiar em você se você não fizer alguma coisa extrema. Então, você vai me matar. Combinado? Combinado. É isso. Na série não demonstrou, não teve isso. Ele dá a entender com a conversa que eles têm no... Eu não sei se é no outro episódio ou mais cedo nesse próprio episódio, acho que é no outro. Mas quando ele começa a provocar o Jon, eu acho que o Jon entende um pouco o que é isso. Ao mesmo tempo que ele fica também bravo. Eu tava vendo que as pessoas que não leem o livro, que não leram nada dos livros e estão acompanhando a série, ficaram um pouco confusas com a cena. Muita gente não sabe se eles combinaram ou se ele matou o cara por raiva mesmo, que seria totalmente contra o personagem, né?
Ou seja, a cena ela não se sustentou sozinha pra quem não leu o livro, né? Porque não
tem leitura do livro. Exatamente.
Na série ficou a impressão de que o Jon matou o Corey por legítima defesa, né?
Por impulso, né? De raiva,
por
né?
Por impulso, é. Aquela piada clássica da mãe dele ser uma vadia, o pai dele traidor, que ele já devia estar acostumado a ouvir. Serviu de estopim pra ele ir lá e matar o cara. Era pra ter sido com um mentor pra ele. Esse personagem foi bem pouco explorado na série.
O Jon ficou...
Em comparação com que ele é explorado nos livros.
O Jon ficou como tonto, porque ele ficou alguém que... Ele foi alguém que não conseguiu matar a selvagem que eles ordenaram que matassem, mas matou o cara que é da guarda.
Não, é aquele cara que os selvagens respeitavam, pelo que eu entendi, né? Que era um cara temido, não era? Esse Corin?
Era. É um grande patrulheiro ele. Então, essa questão que eu falei, tanto dele quanto do Robert, estarem sendo mostrados meio que como rapazes ainda que não amadureceram muito bem. O Jon nessa temporada ele ficou totalmente apagado. É como o Marcos falou, acho que é por causa também do ator que não é muito bom, né? Faltou essa questão da interpretação. Os outros atores em cena que contracenaram com eles são muito superiores, dá pra perceber isso. Tanto a Ygritte quanto até o Senhor dos Ossos, que é um papel menor, às vezes se destaca mais do que o próprio Jon. O Corin também, que é um ator que gostei da interpretação dele, apesar do personagem ter sido menos importante na série do que foi no livro.
Deram a entender pra mim que o Jon Snow ia ter que fazer uma escolha, entendeu? Que essa escolha ia ser contra as coisas que ele acreditava. Eu acabei entendendo que essa escolha foi ele matar uma pessoa que tava do lado dele, né? Pra ele poder se infiltrar, né? Junto à galera lá do Mance Rider, né? Ficou pra próxima temporada a conclusão, né?
É, e assim, uma coisa que ficou aí, eu acho que muito corrido, assim, não sei, não quiseram explorar, a gente não sabe os motivos da HBO, mas essa ideia deles colocarem o Corin Meiamão ofendendo o John, ficou muito forçado aí pra causar a batalha, pra ele poder morrer. E outra questão, assim, os Selvagens não aceitam ele logo de cara, assim, depois dele ter matado o Meiamão. Eles têm um pouco de receio ainda. A Ygritte tem que ir lá e conversar bastante até eles aceitarem. No mais, assim, a cena ficou legal, bem filmada, mas a história não me convenceu muito.
Nessa cena a gente vê o Gren, o Ed Doloroso e o Sam colhendo esterco pra queimar. Pela falta de árvores, eles pegam o esterco na neve pra se aquecer no punho dos primeiros homens. Em meio ao diálogo deles sobre a Goiva, que é a selvagem, porque o Sam tá meio que apaixonado, que foi mostrado em episódios anteriores, eles escutam a corneta tocar, né, a vuvuzela. Toca uma vez, e aí o Sam lá pensa no John e no Corey, né, que podem ter retornado. Aí, mas aí toca uma segunda vez. Aí toda essa sequência já foi mencionada no episódio anterior dos toques. Cada número de toque representa. E aí, dois toques significa selvagens. E a gente já vê o Gren sacando a espada, todo nervoso, querendo lutar. É aí que o Ed fala, cara, você não vai lutar aqui não, vamos subir, porque se for selvagem a gente vai ter que se juntar com todo mundo pra enfrentar eles. E aí é que toca a terceira vez. E aí corre negada que o negócio vai ficar feio. E aí a gente vê realmente que fica feio. Porque o Sam fica pra trás gordo, ele não consegue acompanhar o ritmo dos outros dois, acaba caindo, cena clássica, né? O cara fica pra trás e cai. E aí se esconde atrás de uma pedra, e aí a gente vê aquela cena clássica, me lembrou o final de The Walking Dead. Da última temporada, que vê aquela horda de mortos-vivos em direção ao punho dos primeiros homens. E é uma coisa que a gente não vê no livro, mas acho que funcionou muito bem para encerrar essa temporada. Não vê no livro no sentido de que o Sam, o Gren e o Ed, eles estão lá em cima quando acontece o ataque. A gente não vê essa parte dessa maneira próxima quando a gente viu, né? Pelo olhar do o Sam olhando diretamente para eles, se aproximando do punho. E eu gostei bastante desse final. Não sei se superar o final da primeira temporada, mas conseguiu manter acesa aquela chama de você querer assistir logo o primeiro episódio da temporada seguinte, saber o que vai acontecer. Gostei bastante. O final do livro 2, apesar dele ser bonito, ele não tem aquela tensão do nascimento dos dragões, o que vai acontecer agora. Esse início do terceiro livro e colocarem no final da segunda temporada funcionou bem pra encerrar.
Achei legal, apesar que ficou muito The Walking Dead pra mim, mas o que salvou essa cena foi simplesmente aquele White Walker, o líder lá. Aquele cara eu achei, né, foda.
Muito legal.
Na hora que foca o rosto dele, ele parecendo aquelas imagens esculpidas nos represeiros, assim, segurando aquela espada de gelo. Nossa, aquilo lá arrepiou, e na hora que ele grita, tipo, ordenando o ataque, você vê aquela muvuca de zumbi, assim, de mortos-vivos seguindo. Achei muito bacana, me deu aquela, acendeu aquela fagulhinha assim, falando assim, não, domingo vai ter mais? Subiu as letras do crédito, eu fiquei triste porque não teve o próximo episódio.
Pois é, eu pensei muito que era o Ben Stark, assim. Alisson, eu falei, será que é o Ben Stark? Cismei com o Ben Stark.
Não, mas ficou legal. A única coisa que vai ficar um pouquinho forçado é o Sam sobreviver àquele monte de morto-vivo, né?
O morto olhou pra ele e, tipo assim, cagou, né? Falou assim,
cagou pra aquele gordo. Gordo, e eu que achava que gordo só se fudia, né? O cara sai correndo, tropeça, não consegue mais correr, se esconde atrás de uma pedra. O cara encara ele. Ali eu falei, pronto, morreu, né? Mas aí você vê, é só um gordo mesmo, vamos deixar aí, não vai fazer nada.
É um nerd, né? Um nerd, que ele é o nerd de Westeros, né?
É.
Eu gostei dessa cena. Eu sei que ficou meio Walking Dead, mas eu gostei da Marcha dos Mortos-Vivos, porque eu não consigo imaginar exatamente outra maneira de fazer. Eu pensei nisso também, a associação com Walking Dead, mas eu falei, putz, não tinha como fazer de outro jeito também. Eu achei tosco também que o Sam vai ter que sobreviver a essa empreitada. Inclusive, eu achei engraçado que todo mundo que não lê os livros, mas assiste a série, ou só porque é da HBO, ou porque gosta e não quer ler os livros mesmo, considera que a série do Game of Thrones agora é a série que mata um personagem importante. importante por temporada. Por causa do Ned, todo mundo acha que vai morrer alguém importante por temporada. Diz que essa cena aí, todo mundo tinha certeza que o Sam ia morrer, assim, repentinamente, mas não, né, encerrou antes disso. Eu achei muito, muito foda o White Walker, eu achei legal como ele foi feito. Tenho certeza que todo o dinheiro que eles tinham pro CGI aí foi pra ele. Vou fazer uma reclamação bem tosca, mas que eu senti falta, porque eu fiquei esperando na descrição, porque tinha na descrição dos livros. Ele não tem armadura. Não só a espada é de gelo, como os White Walkers têm armaduras de gelo. E não tinha. Ficou lá de peito nu. Eu achei esquisito. Com muita cara de uma coisa indígena, com aquela espada saindo uns pedaços de palha do meio, parece, no punho.
Eu achei a cena bem interessante, né? É o preview da terceira temporada de Walking Dead, né?
Ai.
Dentro de Game of Thrones. Tô brincando.
A gente vai ser massacrado nos comentários. Dessa vez vai
ser. Eu achei bacana, assim. Como o pessoal tinha falado, mais interessante terminá-la assim do que terminar com o Bran deixando o Winterfell, né? Então, acho que funcionou visualmente, apesar da falta das armaduras de gelo, que teria sido bem bacana. Talvez eles não tenham achado uma solução visual que eles tivessem considerado satisfatória, né?
Não, no primeiro episódio da primeira temporada, Gustavo, o White Walker que apareceu lá, ele tava com uma armadura de gelo, não tava?
Tava. Eu acho que tava.
Tava sim.
Mas no livro ele esclarece isso de maneira bem explícita.
Eu, depois da primeira temporada, assim, eu sempre imaginei todos os White Walkers azuis, grandões, assim, gelados. E ali aparece um monte de morto-vivo. Alguém sabe me explicar o porquê? Eles demoram pra se tornar um White Walker mesmo, ou aquele lá é simplesmente o exército
não,
deles?
É, são os exércitos deles. Os White Walkers são uma raça separada. Aquele bicho branco é uma raça específica, como se fosse um, entre aspas, um elfo, uma outra coisa, sabe?
É isso. Ah, sim. Aqueles são homens que são mortos pelos White Walkers, acabam se transformando naquelas criaturas que servem de exército pra eles.
Sabe o que eu achei mais foda, assim, só pra terminar, pra gente ir pra considerações finais? Que, caraca, a gente tá acompanhando a série, tá tendo toda aquela guerrinha lá, o jogo dos tronos, neguinho traindo o outro, blá blá blá. E, meu, agora que vai ter a real ameaça, né, atingindo o Westeros, né? Tudo que a gente tava comentando, essas tramas todas, aparecer nada. Porque na hora que chegar os White Walkers, já era, cara. Não tem rei, não tem rainha. Tem nada.
Como disse o velho Urso na primeira temporada, né? Quando os homens mortos vierem nos caçar à noite, não vai importar quem está sentado no trono de ferro. E é isso aí. A gente vê no final dessa temporada.
Então, considerações finais, e dessa vez um resumo, assim, do que vocês acharam da temporada e tal, e nota pra temporada. Então vamos começar aí com o Gustavo. E você, Gustavo, manda ver.
Eu gostei muito da temporada. Eu acho... é difícil você falar isso sobre uma série. Se nós medirmos tudo o que aconteceu durante a temporada, na verdade, teve pouca movimentação de enredo. Imagina, na primeira temporada, guerras foram iniciadas, um rei morreu, pessoas foram assassinadas, um personagem principal foi executado no penúltimo episódio. Então, a primeira temporada terminou de uma maneira destruidora. A segunda temporada teve umas batalhas, teve uma movimentação, mas, tipo, ninguém, fora o Rhaeny que morreu, que ninguém liga muito, pra falar a verdade, o Stannis não foi esmagado. O Stannis continua com seu exército, na verdade, uma boa parte dele. E não teve grandes alterações, fora a aliança com os Tyrell e os Lannisters, assim, alterações em larga escala. A própria história da Daenerys demorou muito pra acontecer alguma coisa, só aconteceu no último episódio. E é uma coisa assim que nem é tão sensacional, assim. Foi muita enrolação pra só isso. A história que mais se moveu no último episódio foi a história do Jon e a história Além da Muralha. Tanto pelos White Walkers aparecendo com o exército, como pela ameaça dos selvagens. Então, eu acho que todas as histórias, elas não se moveram muito. Eu não gosto de séries, essas coisas, que ficam muito estacionadas. E aconteceu isso. Mas, mesmo assim, não tiro o mérito de todos os diálogos, pequenos acontecimentos que teve na série. Porque, eu vou falar sério, se essa série tivesse 100 horas pra assistir, eu assistiria 100 horas de Game of Thrones, sem parar.
Eu também, cara, sim.
Não, eu aguento, eu encaro, porque é muito foda assistir, é muito bom, é muito bem feito. Não teve uma cena que eu falei, putz, esse cenário tá zoado, essa roupa tá ridícula.
É verdade.
Eu acho... É tudo feito com esmero, assim, uma atenção aos detalhes muito grande. Então, a série foi foda. Eu não sei se eu falo que foi melhor que a primeira temporada, porque eu fiquei muito empolgadaço na primeira temporada, que eu tinha lido os livros e tudo, né? Foi muito boa, foi uma sequência muito boa pra primeira temporada. Com certeza, pra mim, vale a pena comprar o Blu-ray. Em comparação com a primeira, claramente, eu vou dar... temporada acho que vale umas 9 moedas de ferro.
Olha, sensacional. Vamos lá, então, saber o que, que o Marcos, que é o nosso anão da espada grande, cara marcada, tem a falar.
Eu gostei bastante da temporada também. Eu concordo com o Gustavo. Embora as coisas no plano geral tenham ficado um tanto estacionadas, eles souberam ter, talvez até por conta de seguirem o livro também, em muitos momentos, eles souberam ter um olhar para o detalhe, para as pequenas situações, para os pequenos dramas de cada personagem. Deu para avançar, eu acho, tanto no conhecimento que a gente teve, né, das personalidades, dos motivos que guiam os personagens da série. A gente pode olhá-los mais de perto, conhecê-los um pouco melhor, perceber as dicotomias de todos eles e o que eles estão realmente querendo. Alguns não, né? Alguns ficou, a dúvida aumentou do quem é esse sujeito, o que ele quer. As atuações, eu acho que todas melhoraram, tirando a do Jon Snow e da Lena Headey, que durante toda a série não me convenceram também. Mas eu acho que, em geral, as atuações também cresceram junto com o roteiro. Tecnicamente é superior à primeira temporada, houve mais dinheiro envolvido. Não que a primeira temporada tenha sido ruim, mas é claro que excelentes técnicos que já estavam presentes na primeira, todo esse pessoal aí com um pouco mais de dinheiro na mão fez ainda mais, né, visualmente falando. Gostei da introdução de um pouco mais de elementos de fantasia, que está sendo paulatina e eficiente. Enfim, no geral aí, 9 Warlocks tostadinhos pra temporada.
Certo. Vamos ver o que o nosso Lorde Gordo do Sul tem a dizer da temporada aí de Game of Thrones.
A temporada começou com aquela expectativa, né? Você vem de mortes e fugas, e você quer saber o que vai acontecer com aquele teu personagem favorito. Toda, até o terceiro episódio, a gente fica naquela expectativa toda. Porém, ali começa a decair, porque começa a fugir um pouco do que como estava na primeira temporada, muito parecida com o livro, começa a fugir algumas coisas. Nesse ponto aí, eu acho que a série desagrada um pouco quem lê os livros, certo? Mas quem acompanha somente a série, ficou muito boa. Você ter essa percepção assim, apenas como telespectador que não conhece os livros, ela conseguiu colocar você dentro do mundo de Game of Thrones. Isso eu achei bacana como a HBO trabalhou isso. Eu, na minha mente, durante essa temporada, trabalhei com várias coisas pra mim continuar gostando dela. E uma delas que eu achei muito legal foi que a HBO complementou muito o que aconteceu no segundo livro, que era basicamente assim, pontos de vista que a gente não via, que nem a gente via muito pontos de vista da Catherine, mas só que em Corre Rio mudaram isso, jogaram lá pro Rob, coisas que a gente não viu no livro, porém a gente sempre teve essa curiosidade e saber o que aconteceu durante essas batalhas. Eu achei muito legal, teve esses personagens que não trabalharam muito bem, que foi o caso do Jon, do Rob, mas em compensação outros que ficaram maravilhosos, que foi o caso do Tyrion e da Arya, que eu achei sensacional, muito bacana. Então, aí pra finalizar, eu vou dar 8 dragões bebês para a série.
Olha, obrigada, Alisson. E você, Rafael, o que você achou da temporada, querido?
Olha, eu gostei da temporada, viu? Acho que essa questão dela ser meio arrastada, dela não evoluir muito, acho que é mais pela quantidade de informações que a gente... Em relação à primeira temporada, os acontecimentos eles são mais dinâmicos, porque ela é uma temporada meio fechada. Embora nos livros a gente não tenha definido essa questão de personagem principal, na série eu acho que a primeira temporada ela foi meio focada no Ned Stark, nessa questão da rainha, da traição da rainha com o Jaime. E na segunda temporada a gente não tem esse centro.
Um fio condutor, né? Que na primeira temporada tinha o Ned Stark como um fio condutor, né?
Exatamente. Acrescentaram mais personagens. Personagens que eram pequenos na outra temporada. Nessa temporada cresceram bastante, como é o caso do Theon Greyjoy, que na primeira temporada mal aparecia, né? Na segunda temporada ele foi um dos personagens que mais se destacaram. Então acho que por isso, pela questão do tempo ter sido o mesmo, é mais natural que tenha ficado essa impressão de que a temporada não seguiu o mesmo ritmo. mas o segundo livro também ele é um pouco arrastado em relação ao primeiro, e eu acho que a temporada fez jus ao livro. Eu gostei bastante das adaptações que eles fizeram no núcleo da Daenerys, por exemplo, que no livro é bem aquela coisa enrolada mesmo. Querendo ou não, é um balde de água fria na cabeça das pessoas, né? Que viram o final da primeira temporada, os dragões nascendo, e acharam, pô, Daenerys agora vai sair matando todo mundo. Coisa que não vai acontecer tão cedo. Sinto informar a todos, mas eu gostei da temporada. O final foi espetacular. Teve episódio 9, Blackwater, que foi sensacional.
Ah, sim.
Muito melhor do que eu esperava que fosse. E realmente acho que... não posso dar uma nota ruim pra essa temporada, não. Eu gostei tanto dela quanto da primeira. Assim. Acho que uns 9 exércitos de White Walkers.
Olha, então, minhas considerações vão ser até algumas explicações, né? Na primeira temporada eu tinha lido todo o livro, eu tava assim muito inteirada do que acontecia, do que não acontecia na história. Na segunda temporada, até por problemas de tempo, né, e tal, eu acabei não conseguindo prosseguir com a leitura. Mas eu tô participando do podcast como editor, obviamente, como host, como espectadora principalmente, né? Perspectiva do produto como espectador, né? Pra ver se ele consegue se sustentar por si só, né? Não depender do livro também para você relacionar. Então eu fiquei fazendo essa linha, né, de raciocínio durante a temporada e conversando com as pessoas aqui no podcast para tirar algumas dúvidas, né? Que é o que muita gente fala, que escuta o podcast para tirar algumas dúvidas. Eu gostei da temporada, gente. Eu achei que não dá pra ter episódios que sejam totalmente de explodir a cabeça, de sair pulando, de sair gritando. Como o pessoal comentou, eu concordo que é direção de arte muito legal, que é uma série de fantasia muito interessante, tem aquele negócio de não ser maniqueísta. Eu gostei bastante da temporada. Claro que o episódio anterior, que foi o Blackwater, na minha opinião, melhor episódio da temporada. Pra não falar que é de toda a série, né? A minha nota vai ser uma nota boa também. Quando nós falamos ou criticamos algo, não é de maneira negativa, falando que a gente não gosta, né? E sim porque a gente tem a nossa opinião sobre as coisas, de qual seria o andamento, de como se poderia ser uma boa atuação, né? Que é isso que o pessoal talvez não entenda. Mas a minha nota aí pra temporada de Game of Thrones vai ser 8 Dothraki ladrões pra temporada, e torcer pra gente ter um pouco de vontade de fazer, né? De continuar fazendo Game of Thrones aqui, né? Senão a gente vai ficar só como espectador, como todo mundo aí aproveitando o conteúdo, tá? E eu quero agradecer aqui a presença aqui nesse último podcast sobre Game of Thrones, dos amigos que são de outros blogs, de outros sites, a começar pelo Rafael Bacelar, que é do Game of Thrones BR. Mandar um abraço imenso para todos do Game of Thrones e convidar você, Rafael, a falar para os ouvintes como é que vai ser agora, porque agora que vai entrar nessa fase que não tem Game of Thrones para o pessoal acompanhar, o site continua produzindo, né, querido?
Exatamente, a temporada acabou, mas nosso site continua trabalhando, nosso trabalho não acaba. A gente continua postando várias notícias aí da série, da terceira temporada, gravações a gente acompanha, desde gravações até lançamento dos livros também, que temos agora aí o quinto livro que vai chegar agora em português.
Legal.
E é isso. A gente já tem algumas notícias, inclusive, da terceira temporada lá no blog. Hoje mesmo foi postada a notícia de que talvez eles já tenham assinado, os produtores já assinaram o contrato para 2 anos.
Olha, vai longe então.
Por causa do recorde que bateu esse último episódio de audiência, chegou a 4 milhões de espectadores.
Caraca.
E aí, é isso, galera. A gente tá sempre lá, postando sempre conteúdo para vocês, conteúdos referentes aos livros e à série. E tudo mais que foi relacionado a esse universo fantástico aí, criado pelo Jorge, você encontra lá. É isso aí. Agradecer a vocês pela participação, que é sempre muito bom participar aqui do podcast, bater esse papo. E é isso aí, galera.
Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Reitero meu agradecimento a todos aqui, porque é uma coisa, assim, de dedicação, né? A gente tá sempre num certo dia se reunindo e gravando. Beijo pra todo mundo lá do Game of Thrones BR. Espero que, olha, vocês continuem fazendo esse sucesso aí, porque vocês são o maior blog, né, do Brasil falando de Game of Thrones. E você, ouvinte, não deixe de continuar conferindo lá, porque tem sempre atualização sensações.
Parabenizar vocês pelo trabalho também, que muito bom que vem sendo feito, né? Acompanhando todos os episódios da temporada.
Opa!
E todos os podcasts eu escuto, mesmo que eu não participe, eu escuto, e é isso aí. É sempre bom a gente bater esse papo e às vezes acabar percebendo coisas que a gente não percebeu quando a gente assistiu o episódio. E é bom pra gente e pra quem ouve também. E eu queria parabenizar vocês por essa iniciativa, que é muito boa.
Obrigada, Rafa. Obrigada. É um prazer fazer, viu? Eu quero agradecer também ao nosso amigo lá do Grifo Nosso Podcast, o Gustavo, que quando tiver o podcast dele de Fúria dos Reis, vai estar aí postado. A gente vai colocar o post aí pra mandar vocês lá pro Grifo Nosso, pra vocês não esquecerem. Gustavo, obrigada de coração, viu, querido? Porque, olha, você foi uma grande adição aqui ao nosso podcast, nos ajudou pra caramba. Abraço pra todos também do Grifo Nosso lá, que eu sou ouvinte de vocês, né? Que primeiramente a gente é um ouvinte, né? A gente pode até produzir podcast, mas a gente começa ouvindo, né? Curtindo. Então, obrigada, porque o podcast de vocês é de excelente qualidade, Gustavo. Obrigado.
Imagina. Obrigado você, Angélica. Obrigado, Marco, Rafael, o Alisson, todo mundo também que participou dos outros episódios. Um abraço pro Tremen, pro Ian, pra Ana, pra Carol. Não lembro do nome. Eu não sei se eu consigo lembrar todo mundo, mas tudo bem. Foi ótimo, foi uma honra, foi muito divertido. A noite de segunda-feira que a gente grava aqui, que é muito esperada por mim, foi sensacional. É muito legal conversar sobre uma coisa que você gosta, sobre uma coisa que você aprecia, discutir diferença, encontrar as pessoas que conhecem coisas diferentes do que você conhece, que tem opiniões diferentes. Eu acho que isso que é o legal da cultura de livros, filmes, séries, em geral, assim. Não falo cultura nerd, porque nem tudo é nerd, né? Mas cultura pop. Não é pejorativo, não é o pop pejorativo. É por ser popular, por todo mundo conhecer. Uhum. Porra, é legal pra caramba isso, né? É super divertido. Adorei gravar com vocês, falar sobre isso, divulgar o blog, o podcast, e vai chegar sim nosso episódio de Fúria dos Reis, logo, eu vou terminar. Toda uma época meio conturbada, mas vou conseguir.
Eu sei como é que é isso, eu passei por isso durante Game of Thrones, entendeu?
Sem poder
parar de editar, eu sei como é que é isso, Gustavo.
Então, bom, espero que role muito mais. Foi uma surpresa quando eu recebi o convite pra participar. Na verdade, a gente recebeu como um blog, e aí eu acabei sendo indicado por ser o mais fã entre o nosso grupo de podcasters. Eu era o que gostava mais de Game of Thrones, acompanhava mais, né? E por isso que eu acabei participando aqui, foi ótimo. Espero que tenha, espero que a gente faça de novo ano que vem, porque vai ser legal, e os trolls que voltem pra debaixo das pontes, né? Quem quiser conferir mais sobre livros, bastante Game of Thrones, ultimamente nem tanto, mas já falamos muito sobre, dá uma passada no grifonosso.com, não esqueça, pessoal, grifonosso.com, sem BR, hein? Internacional o negócio.
Obrigada, Gustavo. Olha, uma opção assim mesmo, internetico assim, em você, meu querido. Obrigadíssima, de todo o coração, de toda a turma aqui do MasmorraCast. Em nome de todos, tá? Eu quero agradecer também ao nosso amigo aqui, o Alisson Diego, que é do Estação Podcast, que chegou de mansinho, cara, mas ele chegou e ele se firmou, cara, no podcast, assim como um dos mais queridos. Eu sou muito grata mesmo, assim, porque o Alisson, ele me ajudou muito em coisas assim, off, assim, que eu não tava precisando aprender, sabe? O Alisson deu uma força, ele é super dedicado e brigadíssima, Alisson, de coração, por participar conosco aí dessa temporada, viu?
E eu queria dizer que eu queria ter uma promoção dessa no meu emprego. Sair de ouvinte pra comentador, de comentador pra tapa-buraco, depois pra assistente ali no background, né? E depois aqui participando de podcast. E vocês aí, fiquei muito honrado, fiquei muito ansioso quando aceitaram o meu convite pra participar da gravação, né? Uhum. Cara, e é muito bom estar participando aí com pessoas que a gente ouvia, que a gente queria ouvir a opinião, sabe? E eu conheci muita gente bacana nesse tempo aí, nesses 5 episódios aí que eu participei. Foi muito bacana a gente, além de ouvir a opinião das pessoas que têm uma opinião diferente da nossa, a gente poder dar a nossa também aí, a minha opiniãozinha de merda, assim, por assim dizer.
Tá bem.
E tamo aí, cara, gente. Eu queria agradecer a todos vocês aí pela paciência e dizer que foi muito, mas muito bom mesmo gravar com todos vocês, conhecer pessoas novas e opiniões novas, pontos de vista diferentes, e é muito bacana. Uma coisa que eu não posso deixar de fazer nesse último aí é mandar um abraço ao pessoal lá do Estação Podcast, senão eu apanho deles aí.
Uhum.
Que eu gravei 5 episódios e não mandei nenhum abraço pra eles. Um abração aí então pro Éder, pro Baiano aí, que são meus parceiros aí, estão sempre juntos. Se não fosse eles, a gente não tinha Estação Podcast. Foram os caras que fizeram acontecer mesmo. Eu tive ideia, mas quem colocou ela em prática foram esses dois aí, que são amigos parceiros de longa data. E é isso aí, um abraço pra eles e escutem lá, estaçãopodcast.com.br.
Um abração pra todos do Estação Podcast. Obrigada por emprestar o Alisson pra gente. Obrigadíssima, Alisson. E vamos, né, vamos continuar o contato aí, né, porque acabou a Guerra dos Tronos, que a gente vai parar de gravar. Por sinal, o convite foi estendido a todos aqui que participaram conosco aí, que participaram de algum podcast de cinema, falar o que que andou assistindo. O convite tá feito, gente. Quero agradecer também ao parceiro, o Marcos, que é parceiro aqui do site, né, cofundador junto comigo. Ô Marcos, e aí, acabou Game of Thrones, quer deixar um recado? E aí, o que que você quer falar?
Ah, eu quero dizer que, olha, conversar sobre uma coisa que eu gosto, que é essa série tão bacana, né, e sobre os livros, conhecer pessoas como o Gustavo, o Rafael, o Alisson, o Tremen, a Ana, o Caco, enfim, todo esse pessoal que acabou passando pelo podcast aqui, uns que estão a mais episódios, outros que tiveram participações menores, tudo, conhecer tanta gente interessante. Que conhece tanto desse assunto que eu conheço bem pouquinho. Eu sou mais um curioso do que alguém que entende mesmo do assunto Game of Thrones, mas estou aqui aprendendo com esse pessoal. Eu só tenho a ganhar. Participar desse episódio é um prazer enorme, é uma coisa que eu só acumulo prazeres em relação a isso, né? Os ouvintes, olha, espero que vocês tenham uma parte do prazer que a gente tem em gravar esse podcast, vocês tenham em escutá-lo, viu? Esse foi muito bom. Vamos ver se ano que vem a gente tá aí de novo. Tá? Sim. E eu agradeço a todo mundo que participou, que gravou com a gente, que teve aqui, que vocês fizeram isso dar certo, né, na verdade. Uhum. O apoio e o background de vocês aí, a participação também.
Sim. E é isso, gente. Eu também quero agradecer a todos que participaram com a gente desse projeto, né, que é um projeto paralelo, Game of Thrones. Agradecer ao ouvinte que veio comentar conosco, o ouvinte que veio comentar e por acaso não gostou e tal, se sentiu ofendido com as nossas opiniões. Nos desculpem, tá? Nós vamos voltar a falar sobre cinema, que é o que a gente gosta bastante de fazer. E agradecer também às pessoas que fizeram doações, né? Porque a gente tá sempre pedindo doações e algumas pessoas fizeram doações, então a gente quer mandar um abraço muito apertado. Nós não vamos divulgar os seus nomes nem nada, mas agradecer a vocês pela bondade, pela generosidade. E a gente vai continuar pedindo auxílio do pessoal que visita aqui o site, né? Quem puder nos ajudar, vai ter sempre os links na postagem, tá? E é isso, né, gente? Game of Thrones só ano que vem. Vamos ver no que vai dar. É isso aí. Voltemos ao cinema, né, gente? Aí uma coisa que eu não posso esquecer de falar, que me pediram no Facebook. Eu quero mandar um abraço aqui pro Wagner Nascimento, que é de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, né? Que ele pediu pra mencionar o nome dele e mandar um abraço pra ele.
Abraços, Wagner.
Abraços, Wagner.
Abraços, abraços, Wagner.
E é isso, gente.
Wagner. Pronto.
Recado final, acabou o negócio. Falaram Morgulhos.
Cuidado com esse negócio de misturar Valar Morgulhos com o nome do cara aí. Daqui a pouco já quer me atrair.
Nossa. Então é isso, gente. Um grande abraço. Até ano que vem, né? Vamos ver se vai ter Game of Thrones. Vamos deixar em suspenso aí. Vai depender. Abraço, até.
Abraço a todos.
Tchau, tchau.